O oceano. Um grande corpo contínuo de água salgada, que cobre mais de 70% da superfície do nosso planeta. Ele contém cerca de 1,34 bilhões de quilômetros cúbicos de água. E é no oceano que encontramos quase 97% de toda a água do planeta. Ele normalmente é dividido pelos geógrafos em 5 grandes regiões, né? A gente tem o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. E o oceano é o habitat de milhões de plantas e animais, desde organismos microscópicos unicelulares até gigantescas baleias azuis, né? O maior animal da Terra. E a vida pode ser observada até mesmo nas profundezas, nas fossas oceânicas. E no passado, acreditava-se que esse local seria completamente inóspito. E aí, a gente criou muita coisa, né? Será que criamos? Será que encontramos? Então também, o oceano é lar de muita fantasia e muito mistério. Seres mitológicos que representam esses perigos podem existir? Criaturas reais, misteriosas, habitantes das profundezas do mar? Afinal de contas, as sereias existem? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, lembrar a nossa exclusividade com o senhor Spotify. Isso mesmo. Você encontra nossos episódios no aplicativo do Spotify e também no nosso site. Se você quiser baixar os episódios, se você quiser escutar, cara, seguir, tudo bonitinho, tudo gratuitamente pelo Spotify, online, offline. A parte de podcasts é completamente liberada para a versão gratuita do aplicativo. Você não precisa se acanhar. Dá uma olhada, dá uma baixada aí, que eu tenho absolutamente certeza. Certeza dá pra abrir esse espacinho bonitinho aí no seu celular, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o aplicativo. Tem outros exclusivos, tem muita coisa bacana. Então fica aí, qualquer dúvida relacionada à plataforma, entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar, obviamente, questões de suporte. A gente não é o Spotify, tá bom, gente? Mas dúvidas relacionadas a como você escuta o Mundo Freak Confidencial, você pode mandar mensagem pra gente, tá bom?
Olá, eu sou Rafael Jacaúna, o believer oficial do Mundo Freak. Estou aqui para lhe convidar, fazer uma proposta. Que tal você conhecer uma nova plataforma? Uma plataforma de streamer. Para jogar um RPG com a gente lá no meu canal, na Twitch. Jaca Freak! É bem fácil lembrar. Jaca com o Mundo Freak, Jaca Freak. Se você ainda não conhece, não fique de preconceito. Não acho que é uma plataforma só de jovens. É de todos e todas. Estamos lá jogando vários joguinhos aleatórios. E principalmente RPG às quartas, sábados e domingos. Quarta-feira jogamos Tormenta 20. Aquele estilão bem D&D, bem caverna, exploração, mundo fantástico. Sábado, Vampiro a Máscara, e domingo sempre um jogo one shot diferente, com grupos diferentes em cada jogo. Então, à noite, entre 7h30 e 8 horas, começamos as lives. Apareça e pare de preconceito, porque a Twitch não é o demônio!
Outra coisa são as nossas redes sociais. Já que você está ouvindo agora esse programa, aproveita para acessar o Instagram e seguir a gente. Vai lá no arroba mundofreak e lá no Twitter é um pouquinho diferente, é arroba mundo_freak. Além de programas extras apresentados pela equipe do Mundo Freak, são nossas redes que a gente mantém contato e interação com vocês ouvintes. Damos feedbacks e por aí vai. Então, dê uma olhada lá que é bem bacana e bem divertido aí. E agora, bora pro episódio. Dias e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial, e dessa vez submarino, porque eu sou Andrei Fernandes com meu escafandro, e temos elas, a turma da Caixa Baixa do Mundo Freak Confidencial. Pra começar, temos aqui ela, nossa queridíssima Jay. E aí?
Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra provar que sereias são alienígenas.
Eita, olha aí, ó. Temos uma confirmação. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Ananda.
Olá, olá, gente. Olá, ouvintes. Hoje só quem tem 1,5m pode gravar esse programa aqui.
Exatamente.
Eu tô muito feliz de gravar com essas mulheres aqui hoje. A gente nunca gravou junto, eu acho, né?
Muito bem. E você falou bem, Anandinha. Eu tô me sentindo aqui a Branca de Neve.
Que filho da mãe. Eu vou morder essa canela, hein?
É mulheres gravando hoje e o Andrei, sereias e sereio.
Isso me lembrou de uma piada do Ari Toledo, mas deixa pra lá. É, temos aqui ela também, nossa queridíssima Ira Croft.
Oi, gente. Pois é, além de estarmos mais perto do chão, algumas pessoas estavam confundindo. E confundiram eu com a Ananda, com a Jay, a Jay comigo e com a Ananda. Então, por que não fazer um programa pra bugar o ouvinte agora? Pra saber se o ouvinte sabe quem é quem aqui dessas três sereias.
Olha aí. Gente, não é segredo pra ninguém que os oceanos são o maior mistério hoje. Você tem o espaço, né? Oh, meu Deus, o espaço, o infinito espaço sideral, que é infinito. Segundo eu, não segundo os físicos, tá? Mas é que eu que mando aqui no podcast, então pra mim ele é infinito. E aí a gente tem os oceanos, né? Que é o segundo grande maior mistério, né? Pra falar a verdade, tá aqui no nosso quintal. E a gente não consegue ter mais do que 20% de saber dos grandes mistérios e de mapear esse oceano, né? Então, muitas vezes a gente olha pro céu, mas será que a gente tá olhando direito pro nosso quintal, pras águas? Né, Jay?
É isso mesmo, Andrei. Antes, eu era muito fascinada pelo oceano. Eu quase fiz faculdade de oceanografia, porque eu morava, né, em Santos, então já tava ali tudo perto, mas pra mim existem três mistérios que a gente tem no nosso universo, que é o universo, o oceano, que a gente não sabe nada sobre ele, e o nosso direito, né, e o nosso cérebro, né. Pra mim são três coisas extremamente misteriosas e que às vezes a gente fala só do universo, mas a gente tem aí, como você disse, no nosso quintal, os oceanos bem misteriosos.
Isso aí. Você imagina se você fizesse, se você participasse do Mundo Freak, você ia ficar corrigindo a gente de orca não é baleia, André, deixa de ser burro. Orca é um golfinhão.
Eu descobri esses dias, tava falando com uma ouvinte, ela faz parte de um laboratório de oceanografia, e ela disse que tem muita física. Ou seja, eu não estou tão longe, eu ainda posso me bandear pra essa área aí.
Olha aí.
Ai, que legal. Eu quis fazer oceanografia também, mas por causa da região, porque eu sou lá do Vale do Ribeira, que é uma região caiçara e ribeirinha, então a água tá presente em nossas vidas muito, muito forte. Mas não é planos não, gente, porque a gente pobre faz faculdade quando ganha bolsa de alguma coisa, geralmente é pedagogia, letras ou contabilidade, ou curso técnico, mas não quer dizer que a gente não tenha interesses por esse assunto, por esse tema também, até porque esses mistérios é o que mais dá ideias e criatividades para as nossas lendas também, né? Para a mitologia e para a nossa cultura mesmo. Eu só fui conhecer sereias de uma forma literária depois de muito velha, em que eu fui ter acesso à literatura sobre isso. Mas desde criança eu sempre ouvi falar o que era sereia, porque a gente sempre teve o nosso mito também de sereia aqui no Brasil. Então é um ser que já existia na minha psique de folclore, sabe, de vida perto das águas, de vida meio mais pro mato também, e só depois conhecer este lado, essas outras histórias que também são muito legais.
No episódio passado a gente falou bastante sobre florestas, a gente falou muito sobre essa relação que a gente tem com elas, né? Eu acho que o oceano, ele vai muito pra um princípio muito parecido. Acho que a Ira acerta muito, principalmente quando a gente vai pra povos ribeirinhos, né, povos que moram de certa forma próximos da água, né, que tem o seu meio, muitas vezes sua subsistência, o local em si. Às vezes a economia toda gira em torno, né, da pesca, às vezes do turismo, né? E é claro que culturalmente isso também vai estar muito atrelado. E é muito interessante porque desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente como raça, como seres, começamos a se aglomerar em sociedade, a maioria das cidades se dava no entorno de água, né? Porque é ali que você conseguia tirar a água para colheita ou o próprio peixe, né, para você conseguir alimentar. A quantidade de pessoas, você fazer aquilo num local desértico, né, ou num local muito longe da água, quando você não tem um domínio da natureza, fica muito mais complicado, né? Por isso, talvez, essas lendas da água, né, o folclore e a mitologia relacionada a esses corpos d'água são muito comuns e tem uma riqueza muito vasta, né? É por isso que, inclusive, a gente começa esse episódio falando que não existe um mito unificado de sereia. Inclusive, isso que a gente conhece como sereia já é uma construção muito recente, né? Tipo, talvez, tem séculos, mas comparado com as primeiras contos e causos e os primeiros encontros, né, seja eles espirituais, os encontros fantasmagóricos, né, ou interessantes, a gente vai ter em diversos locais do mundo, porque se tem água, tem gente que acredita que coisas, né, além da nossa compreensão, moram nessas águas, né. Então, até mesmo essa coisa da sereia, o que você imagina quando você pensa sereia, ouvinte? Você pensa na menina bonitinha, né, sem sutiã, e aí você tem o rabo de peixe, e é isso, né? Mas, gente, não é isso que acontece em grande parte do mundo. Inclusive, eu acho que até os mitos que vamos falar aqui são mitos da água, mas eles são bem mais vastos, né? São bem mais amplos do que essa coisa do rabo do peixe e da mulher que canta, né? São figuras femininas, muitas vezes, mas que são figuras, muitas vezes, fantasmagóricas, amaldiçoadas, ou simplesmente espíritos da natureza que são encontrados em diversos locais do mundo, né? Então, acho que a gente pode começar de um start daqui. E a gente vai dar uma mais geral aqui, né? O primeiro deles, acredito que seja o mais antigo, que seriam as sereias da Mesopotâmia, que você teria a primeira dinastia babilônica e que essas figuras eram, por incrível que pareçam, homens, né? Eram figuras muito associadas com figuras masculinas que viviam nas águas, os tritões, e que, ainda assim, existem também algumas figuras femininas um pouco mais raras de se encontrar, mas que nessa época o pessoal comentava bastante, né? Esse é o período do neo-assírio que o pessoal fala, né? Onde que a gente tem até esculturas de sereias grandes, pequenas, estatuetas, inclusive, de proteção, né? Então você vai ver que pra andar na água você precisa de proteção e, por que não, pedir pra essas entidades, né? Tem até, inclusive, a lenda da deusa Atargatis. Não sei como se pronuncia. Desculpa, meus assírios babilônicos que estão ouvindo a gente. É, ela seria a mãe e rainha assíria, né? E que ela se apaixonou por um pastor, né? Um mortal, né? Um pastor não de igreja evangélica, né? No caso, ele tinha umas ovelhinhas, né? Só que sem querer, a deusa foi lá e matou o cara. Porque acontece. Quem nunca? E aí ela, envergonhada, se lança ao lago e assume aí uma forma de peixe, né? E tem toda essa história, né? De que as águas não conseguiriam ocultar a beleza divina e por causa disso ela adotou um aspecto meio humanoide, meio de peixe, né? E aí muitos atribuem essa coisa de parte de cima gente, parte de baixo peixe. Outros até como um peixe com braços e uma cabeça humana, que seria um pouco bizarro. Mas é isso, né? E aí a gente tem a Odisseia. Você lembra da Odisseia, Ira?
Pois é, eu lembro da Odisseia. Nossa, muito cultural ela, lembra da Odisseia? Claro que não, né? Eu lembro de ver filmes, ver Sessão da Tarde, ver esse tipo de coisa, né? Foi aí que eu ouvi falar o que que era a Odisseia. Mas até então, é isso que eu falei no início. Eu acho que a Odisseia, ela começa quando a gente começa a ter um encontro literário e com uma literatura numa idade em que a gente já esteja lendo mais livros do que só aqueles iniciais em que a gente está aprendendo a ler de verdade. Então, a Odisseia, eu só fui lembro disso lá pelos meus 18 anos, quando eu fui ter livros e ler sobre isso e conhecer literatura, mitologia grega. É interessante lembrar da Odisseia também, porque a Odisseia, ela é um poema em que foi elaborado ao longo dos séculos por tradição oral, então ela tem o seu formato e tem a adição de algumas pessoas que vão adicionando dentro dessa mitologia, né? E o poema, ele relata o regresso de Odisseu, ou Ulisses. Eu me lembrava mais de Ulisses do que Odisseu mesmo. Como as coisas vão mudando, né? E eu acho que até em cinema também tem essa mudança, porque era chamada assim em Roma.
É muito comum isso. Acho que com a nossa proximidade de Roma, por exemplo, o Hércules, né? Hércules é o nome romano do Heracles. Acho que acaba sendo mais comum pra gente, né?
Pois é. Na jornada, o herói, o Odisseu ou Ulisses, ele retornaria depois de 10 anos, passando por muitas desventuras no Mediterrâneo. E uma das criaturas que ele encontra são as sirenas, que é uma mistura de cabeça feminina, né, de elementos femininos, com aves. E existe também estátuas delas, assim, até hoje. Eu achei bem esquisito.
Muitas pessoas ligam, né, a essa coisa, principalmente por causa da cultura pop, né? Você falou bem, né, de que aos poucos foi se construindo e tal. Eu acho que os filmes, né, que a gente conheceu, eles acabaram modificando muita coisa, né? Todos os filmes de mitologia grega tem uma coisa meio modificada ali no meio do caminho, né? Eu lembro muito do Atena, né, que tem aquela corujinha de metal, né, meio robozinho da... Ai, meu Deus, esqueci o nome do filme. O Fúria Titãs original, né? O próprio Kraken, né? O Kraken não é grego, né? O Kraken é uma lenda escandinava, né? De um povo gigante, monstruoso. E foi adicionada no filme e um monte de gente liga o Kraken à mitologia grega, né? Assumiu-se isso, né? E uma das das coisas é que as sirenas, nesse caso, né, na literatura mais antiga, elas são... Eu não cheguei a ler, né, as novas edições, eu não sei como se apresentam, mas é interessante porque elas têm asas, né? Elas são metade pássaro e não metade peixe. O que eu acho que você vai lembrar, Ira, no Witcher 3, quando o Geralt, ele vai pra Skellig, eu acho que o pessoal faz uma excelente homenagem a isso, que as sereias, elas são metade peixe, só que elas têm asas e voam, né? Então, do nada, você tá no barquinho e elas saem voando.
Eu achei muito interessante esse rolê de, na Odisseia, as sereias, né? As sirenas não serem figuras como a gente tá acostumado a pensar a sereia, né? Que é metade peixe, metade mulher, mas sim mulheres associadas a pássaros. Uma figura de esfinge mesmo, porque eu acho que isso é muito comum. Acho que nas mitologias ao redor do mundo, de associar mulheres com pássaros. Mulheres às quais os homens têm medo, às quais eles têm temeridade, né, por essa figura arquetípica. Na tradição Yorubá, eu vou falar esse nome só uma vez, porque eu não posso ficar falando esse nome por preceito, a gente tem as Yamis, né, que são as tias. É uma sociedade de mulheres que rege o mundo, que media o mundo, né, a tarefa delas é essa, e são figuras de grande temeridade, principalmente por homens, é um culto restrito, meio homem não entra, homem não participa. Eu achei interessante esse paralelo, assim, arquetípico mesmo, né. Achei interessante também quando a Jay falou do desconhecido, a gente tem o universo, o mar e o cérebro, de que o mar também é arquetipicamente falando o nosso subconsciente, né, ele é a nossa cabeça. Então, acho interessante como a figura do mar é associada a esse rolê do desconhecido, do medo, e eu acho interessante também como figuras femininas estão associadas a esse desconhecido e causam medo, né? Se a gente for pensar numa estrutura patriarcal mesmo de pensamento, né? De que os caras têm medo de figuras femininas e associam isso ao desconhecido, a uma coisa que, nossa, meu Deus, socorro, sabe?
Numa das variáveis do conto de Yara, que é uma das variáveis que mais me marcou, e por isso que eu gostava de história de sereia quando era criança, era que ela estava se vingando dos homens colonizadores. Essa foi uma das versões que eu vi, entre diversas que se tem, né? Porque lendas vão acrescentando, vão mudando, né? É oral. E eu sempre achei isso sensacional, sabe? Depois de muitos anos que eu fui conhecer outras versões, aí eu fiquei até meio buchinha, sabe? Puxa vida, porque eu gostava. Eu gosto da versão da sereia, porque ela tá fazendo isso, porque ela também pode ser uma mulher mais poderosa, ela também pode fazer justiça com isso. Não só o medo e mistério patriarcal que eles têm, entendeu? Mas que o poder delas também demonstre isso, sabe?
Sim, sim. Quando eu li a pauta, eu entrei numa pira completamente analítica, no sentido junguiano mesmo da palavra, sabe? De pirar nos arquétipos, assim, falar, gente, faz muito sentido tudo isso.
Sim, e eu acho que conforme a gente for avançando aqui a pauta, o pessoal vai ver que tem muito, algumas características que, assim, não todas compartilham, mas que tem algumas coisas em comum. Várias delas você tem essa coisa da atração, né? De você atrair a pessoa, muitas vezes um homem, mas não apenas, pro mar, né? Pro mar, pra água, pro lago, pro rio, né? Então você tem muito essa questão do afogamento, né? Ou seja, de fato, é aquela coisa do perigo, mas é muito interessante que, inclusive, essas sirenas aqui, não sei se ela que começa é a mais antiga, mas com toda certeza ela popularizou muito essa coisa de você ter o canto como a atração, né? E aí que você vê, né? Então a mulher como esse ser que atrai o homem, né? Que tem esse canto de sereia, né? Tem até o termo, né? O cara caiu no canto da sereia. Então, tipo assim, aquela coisa, o cara não fez besteira. Na verdade, ele foi atraído por uma figura nefasta que o puxou para sua perdição.
Oh, nossa, tem cara de mulher. E no caso das sirenas, né, o nome delas, o pássaro, né, depois o Andrei coloca a imagem no post, o pássaro, ele realmente parece um passarinho. Não é igual essas figuras aladas que a gente imagina hoje que nem anjos, entendeu? Pessoas com corpo de pessoas e depois a asa. Que no caso do Witcher 3, que graficamente tá muito lindo aquele jogo e elas estão maravilhosas, as pernas delas seria o rabo do peixe, aí elas vão ter um corpo de mulher, assim, um tronco bem longilíneo, sabe? Então elas têm asas, e aí elas saem da água e saem voando. É lindo de ver, gente, é maravilhoso.
Uhum.
Mas essa daqui, esse antigo, elas têm o tamanho de galizé. Eu não sei, eu estou fazendo aqui na câmera o sinal de pequenininho, porque quem é de região rural, quem é de região de sítio, sabe que é um galinho galizé. Então, é um pássaro pequeno que canta, que grita muito, por isso da sirene, e aí tem o rosto de mulher, onde se relaciona um mistério do tipo, isso que o Andrei falou, ah, ele caiu no canto da mulher. A mulher ser estridente, não é? Porque pro cara, né, pros homens ficar ouvindo mulheres é cansativo, porque, né, nossa, a mulher fica blá, 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 blá. É isso que o cara pensa. Então, a figura, olha só o que é uma figura de pássaro que não para de falar com a mulher e como isso é pra causar medo nos caras.
É legal que na Odisseia, né, o trecho pra mim é um dos mais legais, assim, que você tem, né? Eu sempre gostei muito de mitologia porque aparece os monstros e tal. Esse aí, depois que eles encontram a Circe, né, que é uma bruxa, né, meio deidade, você tem o alerta que ela faz, né? O pessoal fala, ó, vocês vão passar por um trecho que tem as sereias lá, né? Então você toma cuidado, é muito legal, né? Que aí ela dá a dica, né? Dá o bizu de que você tem que colocar cera de abelha nos seus ouvidos e aí você consegue passar incólume pelo encanto, né? Da música que elas cantam e tocam, né? Elas tocam também, né? Inclusive tem uma estátua aí que a gente vai deixar no post que é dela segurando uma harpa de casco de tartaruga. Uma estátua bem antiga de representação dessas serenas. E aí o único que é o bonzão, que é o Ulisses, lá fala, não, eu quero escutar porque eu sou bonzão. Só que me amarrem, porque eu não...
Mas não se garante, né? Bonzão, mas não se garante.
Nossa, porque eu não quero cair em tentação.
Homem é um bicho estranho, né? Não, eu vou lá, porque eu vou ser amarrado pra ouvir. Tá as ideias erradas, velho.
Exato, né? Ele é amarrado no mastro, pra ele não... Ele acaba, obviamente, sendo atraído, só que ele não consegue efetivamente morrer por causa disso, né? Ele se mantém dentro aí do navio. E é interessante porque, apesar de ser bastante distoante do que a gente conhece como sereia, se tornou uma imagem bem popular a partir mais pra frente, né? Mas falando mais sobre isso, né? A gente vai ter a sereia como As Mil e Uma Noites, né? Que pra quem não sabe, é uma reunião de contos populares do Oriente Médio e do Sul da Ásia. A gente pensa muito essa coisa do... É muito ocidental, né? Essa coisa do deserto e tal, mas tem contos que são, inclusive, chineses, né? É interessante você pensar Mil e Uma Noite com tão amplo regionalismo. E aí, desse clássico da literatura árabe, né? Você vai ter aquela história, né? Que você vai ter o califa de Bagdá, ele teria casado e aí a mulher traiu ele. O cara endoidou e começou a casar seguidamente e ia matando as mulheres após o casamento. E aí ele encontra com a Sheherazade, que é uma menina muito sapeca, muito, muito inteligente, e fala, te contar a história toda noite. E aí depois de Mil e Uma Noites, cada uma história diferente, ele acaba se apaixonando pela Sheherazade, aí ele vira viver feliz pra sempre, talvez. Não cheguei até o final, porque parei no 59. Mil e um é muito difícil pra mim.
Eu ia falar que não deveria, né? Porque o cara, ele endoida, mata as mulheres, daí, no caso, ele se apaixona e vive infeliz para sempre. Ele tinha que tomar jeito na vida dele, né? Não se apaixonar e viver feliz para sempre. Eu fico bem incomodada com a história de Mil e Uma Noites, para falar a verdade.
Pois é um conto muito pesado, cheio de violência. Isso se chama feminicídio, tá, gente? Ele desconta as frustrações dele nas mulheres e ele mata todo dia uma porque ele é um frustrado.
Mas é interessante porque aqui elas não são sereias, obviamente, né? Você tem os contos do Abdullah o Pescador e Abdullah o Tritão, no qual o protagonista é o Abdullah e ele consegue respirar embaixo d'água, né? Que você vai ter um pouco desse folclore de que existia um povo, aí eles não são metade peixe, eles são como se fossem pessoas normais mesmo, só que ele tem a questão que eles funcionam debaixo d'água. A gente não funciona, a gente quebra. Eles funcionam, né? Eles conseguem respirar. Em dado momento, esse pescador, ele descobre que ele tem essa habilidade e ele acaba descobrindo toda uma sociedade dentro d'água. É quase um reino das águas claras aqui nesse rolê. E ele consegue ver que é uma sociedade que não usam roupas e que não existe dinheiro, né? Então ele tem muito dessa coisa do, talvez até, de reimaginar a sociedade de uma outra maneira. Você tem também as aventuras de Bulukia. Você tem a busca da protagonista, que é Bulukia, pela erva da imortalidade que leva a explorar os mares, onde encontra várias sociedades desses seres, né? Vocês vão ter as sereias da Grã-Bretanha.
Uma capela situada no castelo de Durham, eu espero que seja assim que se pronuncie, na Inglaterra, construída por volta de 1078 d.C., tem aquela que provavelmente é a mais antiga representação artística de uma sereia naquele país, né? É a cadeira da sereia. É um objeto encontrado lá na Cornualha. Tô vendo a foto aqui, acho que a Jay coloca depois no episódio pra galera ver. É muito bonito. É toda entalhada e tem uma sereia em cada lateral. No folclore britânico, as sereias, elas são vistas como presságio de má sorte. Acho que em nenhum momento elas são vistas como criaturas amigáveis, né? Elas preveem desastres, ou quando elas mesmas não provocam os desastres, são enxergadas como sinal de uma tempestade que se aproxima, às vezes. Algumas sereias já foram descritas com tamanhos monstruosos, assim, tipo 610 metros de altura. E algumas lendas dessas regiões apontam que as sereias conseguem nadar até rios e lagos de água doce. Enquanto algumas histórias descrevem elas como predadoras de seres humanos, outras indicam... Eu falei que não tinha nenhum lado benevolente, mas em algum momento tem sim, um lado benevolente com as criaturas. Inclusive tem exemplos de relatos, né, nos quais as sereias ensinam os humanos a cura para determinadas doenças. Mas é muito mais raro do que a figura mesmo cabulosa e... aterrorizante da sereia nessa região.
Eu fico imaginando, Nandinha, que talvez, tipo assim, com às vezes o domínio da natureza, né, o domínio dos mares, esses mitos eles vão também se modificando um pouco nesse quesito, né? Então o mar passa a ser também uma coisa provedora, né? E aí isso parece fazer também sentido. Então você tem essa coisa mais originária que tira, né? Que seja ceifadora mesmo. E em outro lado, alguma contraparte agora, você tem também algo, né? Então você tem a questão dos tesouros, né? Mais pra frente o pessoal fala bastante.
Pois é. A ideia que eu faço na verdade, dessa coisa toda, é uma ideia muito maternal do que é a visão do mar, né? Que a mãe é justamente essa figura que dá, que tira, às vezes é benevolente, às vezes é um pouco mais dura, né? Talvez seja alguma coisa nesse caminho, né? De ver o mar como uma figura provedora, mesmo assim como a mãe também é.
É interessante também que, geralmente, essas figuras de sereias na Grã-Bretanha e na Irlanda, contos, filmes regionais, geralmente essas figuras são monstruosas. Você falou que geralmente são grandes, aí eu fiquei lembrando, caraca, porque é verdade, toda vez que aparece em algum filme que vem de lá ou alguma série, elas são sempre monstruosas, monstros mesmo, assim, sabe? De boca de monstro, cara, assim, não é tão mulher. Tem uns traços femininos, mas é muito mais monstruoso.
É aquela parada que vira barco, né? Vira embarcação e tal. Gigante mesmo.
E aí a gente começa a perceber as diferenças da mitologia, né? Eu chamo de países frios, gente. Eu nunca lembro qual país é exatamente, porque eu não conheço essas regiões, né? Mas a gente vai percebendo essas mudanças nessas histórias de país pra país.
É, eu acho que a gente tem que delimitar aqui que essa imagem da sereia bonitinha e tal, isso é muito moderno, né? Isso é muito Disney já, né?
Disney.
A gente tá falando aqui de monstros e espíritos vingativos, muitas vezes, né?
Bom, não são só figuras femininas, né? Que existem na mitologia dos povos lá da Irlanda, do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Existem também figuras de tritões, que são descritos lá no folclore britânico como seres horrendos e mais selvagens ainda que as sereias, mas eles têm pouco interesse nos seres humanos. E errados não estão, né?
Acertaram! Acho que é a melhor descrição. Mas eu gosto quando tem tritão, eu acho interessante. Eu acho que eu senti a falta de ter um tritão na nossa história, das nossas sereias aqui do Brasil, né? É, mas eu gosto dos outros personagens, a gente tem outros.
Mas a gente tem, Ira. A gente tem um. Mas ele só é bem menos conhecido que a Yara, né? Que é o Ipupiara. Que ele, inclusive, dizem que ele é a origem do mito da Yara, né? Acho que o Andreoli chegou a comentar isso nesse episódio de folclore. Mas ele é bem mais desconhecido, né?
Exatamente. Mas é como você falou, ele entra como uma origem, né? Depois a gente conhece Yara. E até poucos depois, né? Poderia ter muito mais. Meu, super Sim. adoraria se tivesse uma sereia do Vale do Ribeira, sabe? Caiçara. Eu ia achar sensacional.
Mas, Ira, já temos você. Por que teríamos outra sereia?
Ah, deixa eu cantar aqui. Que bonitinho.
Cuidado, hein? A Ira vai te pegar pelo pé, vai te arrastar lá pras profundezas dos rios de lá.
É, eu vou ser sereia monstro. Dessa mesmo, com prazer. Você quer ser a sereia bonitinha ou quer ser a sereia monstro? Eu quero ser a sereia monstro.
Eu também iria ser a sereia monstro, pra causar mesmo.
Entendi, tô muito bem nesse podcast hoje.
Eu queria ser a sereia bonitinha e monstro.
Não, só pode uma.
Oh, quem disse?
Não, desse podcast aqui, eu sou a sereia bonitinha. Isso aí, vocês ficam com a monstro.
Bom, ainda na tradição irlandesa, existe uma figura de sereia que é a Liban, que é uma sereia santificada. Ela era uma mulher humana que foi transformada, né, em sereia, nessa criatura. 3 séculos após a metamorfose, quando o cristianismo chegou naquele país, ela foi batizada. Em outras histórias na Irlanda, as sereias são chamadas de Merrows. Elas precisam usar um capuz mágico vermelho para sair das águas profundas e ir até a terra. Sereias da Ilha de Man são conhecidas como Ben Vary, não sei se é assim também a pronúncia. Ao contrário das sereias de outras regiões da Grã-Bretanha, elas são mais favoráveis aos seres humanos. E há várias histórias nas quais elas presenteiam, auxiliam ou premiam as pessoas. Por exemplo, tem uma história na qual um pescador carrega uma sereia encalhada de volta pro mar e aí ela dá um presente pra ele. Ele é recompensado com a localização de um tesouro. E aí, em outra lenda, uma sereia bebê rouba uma boneca de uma menina, recebe uma bronca da mãe sereia dela e retorna até a criança pra devolver o brinquedo. junto com um colar de pérolas para compensar aí o furto, né, a transgressão dela. E por fim tem uma terceira história que fala de uma família de pescadores que oferecia maçãs, né, todos os dias, de forma rotineira, para sereias, e que por isso eles eram recompensados com muita prosperidade.
Nossa, isso é muito legal, né, porque isso aí já começa, a gente já começa a ver delineado um pouco daquela coisa mais do espírito que você consegue barganhar, né, que eu acho que, enfim, eu não posso falar sobre todas as culturas e tal, mas eu vejo de maneira muito europeia, talvez. Quer dizer, acho que de todo lugar do mundo você consegue, sei lá, proteção, esse tipo de coisa e tal, mas já começa a delinear uma coisa muito que a gente já conhece aqui, né? É interessante.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as sereias na Europa Ocidental, que é as sereias como a gente conhece de Melusine. Pra quem não sabe qual sereia é que a gente tá falando, se você for naquela loja muito pouco conhecida chamada Starbucks, a representação dela é a sereia Melusine. Então, se você olha lá aquele logo verdinho, é ela. Então, essas sereias, elas são, de novo, são mulheres, são femininas. Elas são fontes sagradas só em rios. Ela tem o corpo metade para baixo de uma cobra ou de um peixe. E também, de novo, a gente vê elas sendo descritas possuindo asas, né? Só que daí tem um livro que se chama O Livro sobre Ninfas, Sílfides, Pigmeus e Salamandras e Outros Espíritos, que foi escrito em 1566, que fala da sereia já ela sendo uma espécie de elemental. E é aí que entra a minha história da pequena Jay, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu não assistia muita TV, né? Eu fui mais criada com livros e outras mídias. Mas eu lembro que eu tinha 4 fitas em casa, eu sou da época das fitas ainda. E 3 dessas fitas eram as Guerreiras Mágicas de Hayart, que eu assistia pra caramba e brincava com as bonequinhas. E tinha uma terceira fita que minha mãe quase não deixava eu assistir. Daí um belo dia, só tinha eu em casa, e eu fui lá e pum, coloquei a fita. E a fita era sobre era a história de uma sereia, nem pra ser a Pequena Sereia, né, mas não era. Era a história de uma sereia, que é a história que é contada nesse livro. Então, essa sereia, ela basicamente se apaixona pelo cara. Eu tô falando do que eu lembro quando era criança. Ela se apaixona pelos humanos e ela quer virar humana também. Ela vai lá, se não me engano, ela conversa ou com a avó dela ou com alguma bruxa do reino. Fala assim, putz, quero ser que nem eles, porque eu quero conhecer aquele mundo. Daí essa bruxa, avó, pega e fala, olha, se você quiser se tornar sereia, você tem que ver que todos os dias que você andar nas pernas humanas, isso vai doer muito, vai ser como milhões de facas perfurando você. E isso eu 6 anos assistindo, tá? É uma animação. Olha, eu não tenho certeza se ainda existe isso, mas enfim. Daí ela falou assim, ah, não tem problema, eu quero ser. Daí a avó a bruxa pegou e falou assim, mas não para por aí. Você só vai conseguir se transformar realmente num humano se você tiver um beijo da pessoa que estiver apaixonada por você totalmente. E se esse príncipe que você viu se casar com você. Caso contrário, você vai virar espuma. Daí ela falou assim, não, vai dar tudo certo. Daí ela vai lá e tenta se apaixonar e etc. pelo príncipe. Ela não casa com o príncipe, ele não é o amor verdadeiro dela e ela se torna espuma. Foi tão traumatizante pra mim quando eu tinha 6 anos de idade, mas tão traumatizante, e eu morava ali na Baixada Santista, né? Eu estudava numa escola que era em São Vicente, e a gente tinha pra nota de final de ano, a gente tinha uma espécie de gincana que era na praia, e na praia a gente tinha que construir algumas esculturas, e no final desse filme, aparecia a escultura dela, porque se não me engano lá na Dinamarca tem uma estátua dessa sereia que tentou se transformar em humano e não conseguiu. Daí quando eu fui pra gincana, tinha uma das estátuas tipo de sereia, e eu lembro que eu saí gritando pra minha mãe, eu quero ficar aqui, pelo amor de Deus, eu vou virar espuma, não. Antes eu tivesse assistido Disney, eu fiquei traumatizada. A partir disso, eu comecei a não gostar mais de mitologia e contos. Eu trabalhei muito no planetário com mitologia grega, mitologia nórdica, até a indígena, mas assim, eu não é meu forte. tudo por causa dessa fita desgraçada.
É, rapaz, é Pequena Sereia, né?
Eu acho que mesmo a Disney maquiando e deixando tudo bonitinho e tirando a parte mais violenta, ainda assim é uma história super violenta, né? Porque é uma princesa que entrega sua voz porque ela se apaixonou por um cara que ela não sabe nada, ela só viu o cara, ela só botou a cabecinha assim pra fora d'água, viu o cara, se apaixonou por ele. E mesmo que a Disney tenha tirado tudo isso depois, só o fato dela entregar a voz e ela escolher ficar muda, eu já acho isso pesadíssimo.
E outra, ela tem todos os avisos, né? Todos os avisos. Ela, não, eu quero. Eu não entendo o que que passa na cabeça da Ariel. Tipo, não, eu quero. Tem um mar inteiro pra você desbravar, minha filha. Tão maior do que a Terra. Não, ela vai pro... Nossa, eu não gosto muito dessa história, não.
Não, mas é interessante, né? Você tem esse final trágico e você, inclusive, tem algumas variantes, né? Inclusive, umas variantes bem... Como é que eu posso dizer assim, né? Cristianizadas até, né? Dizendo que uma das diferenças da Bruxa do Mar explicando pra Pequena Sereia, né? De que uma das diferenças dos seres das águas para os seres humanos é que os seres humanos, eles viviam menos, mas tinham alma imortal e iriam pro céu, né? Diferente das sereias que só virariam espuma. E assim, quando você para ler esses contos mais modificados, dá pra ver que não se encaixa muito bem, no sentido que, tipo assim, é um final trágico ela virando espuma no final, só que aí fala que os espíritos do ar pegaram ela e levaram ela pro céu e aí ela se torna imortal igual a qualquer ser humano. Então, tipo assim, apesar de tudo, ela se ferrou, mas não se ferrou tanto assim no final, né? Então tenta dar uma salvada ainda. E aí chegou a Disney e transformou naquilo ali, né? E é isso aí.
Dentro desse hall de sereias, temos algumas sereias da Europa Oriental. E a gente tem as Russalcas. Eu não sei se é assim que fala, Russalcas ou Russalcas, que são uma contraparte eslava das sirenes gregas, né? Uma adaptação ali. E na natureza, as Russalcas, elas variam dependendo dessa tradição folclórica, porém elas costumam ter o mesmo elemento que as sirenes, que são os espíritos inquietos dos mortos. Eu não conhecia as Russalcas, tá, gente? Eu já tinha até ouvido falar alguma Russalca, alguma coisa assim, mas eu não conhecia essa história e eu queria até comentar, porque se eu lesse isso aqui em outros tempos, gente, eu não só ia acreditar que eu ia querer estudar sobre isso. E no caso dessas sereias, né, normalmente são fantasmas de mulheres jovens que sofreram uma morte muito violenta ou inesperadas e muitas vezes são frutos de homicídios ou suicídios antes de seu casamento ou às vezes por afogamento. Mas o principal aqui que, tipo assim, a mulher morre de... São fantasmas de mulheres que sofreram e morreram mortes horríveis antes do casamento. Dizem que as Russalcas, elas habitam os lagos e rios. Surgem como lindas mulheres com longos cabelos verdes, claros, pele pálida, né? Lógico que tem... Né? Todo esse arquétipo, né, de mulher bonita, tem que ser mulher branca, magrinha e pálida, né, alva como a neve, e ainda parecidas com algas, como se estivessem vivendo dentro d'água. Então, tipo, a pele delas são meio transparentes, né? Então, tipo assim, elas brilham à luz do sol, ficam meio transparentes. Elas podem ser vistas ao cair da noite, dançando juntas sob um brilho de luar e chamando jovens pelo nome, atraindo-os com o objetivo de afogá-los. Essas sereias, para mim, as Russalcas, eu li isso aqui, eu pensei, isso é tão espiritismo, que se eu lesse isso na época em que eu era espírita, em que eu estudava e atuava, nossa, eu super ia relacionar a história dessas Russalcas com mulheres, espíritos desencarnados que estão sofrendo pelo umbral e estão em busca de uma luz para seguir.
É, eu acho doida a coisa do casamento, né, que são figuras de mulheres atormentadíssimas que morreram antes de casar, tipo, ai minha nossa, não terei paz, o refrigério porque não casei, né? Morri antes.
Todos esses contos relacionados a mulheres, né, esses contos antigos, mitologia e lendas que a gente tem, sempre foram diretos, né, com maternidade ou o papel da mulher como mulher mesmo, né? Às vezes nem como mãe, não se é dito, só é como mulher do fulano, mulher do cara ali na história, na sua jornada. E quanto mais a gente se esclarece, quanto mais a gente se racializa, quanto mais a gente tem estudado o nosso passado, para entender nosso presente, né? Mais a gente encontra esses estereótipos de sociedade nesses papéis, tanto femininos quanto masculinos, né? Mais eles estão impregnados como a mulher do lar tinha que ser, da mesma coisa como o homem tinha que ser provedor, né? Aquela coisa de madrugar para acordar cedo para ir trabalhar, né? O cara, se ele também não está de manhã acordando cedo para ir se matar de trabalhar, também não é homem, sabe? Também tem essas peculiaridades em cima das pessoas para mantê-las como estereótipos de uma sociedade. E aí você vê esse conto que pra mim, eu li isso, eu vi claro, e ainda vi muito claro quando eu vivia isso, sabe? Dentro de ordens religiosas, sabe? Eu estou lendo isso, parece que eu estou ouvindo o palestrante na minha ordem religiosa falando sobre isso, sabe? Nossa, sobre mulheres que desencarnam antes do casamento e depois com loucas.
Isso é interessante porque tem essa questão mesmo do papel cultural, né? De você ter essa manutenção disso, né? De um estado que as pessoas acreditam que seria positivo manter, né? Esse tipo de coisa, né? O mundo vai acabar se não for desse jeito e tal. Mas é interessante que todos esses, muitas vezes, contos e fábulas, eles vão muito ser, né? Quer dizer, ou vai te alertar para um mal que pode acontecer com você, de um afogamento, ou vai falar sobre essas questões de, tipo assim, se você não seguir esse padrão, você tá ferrado na vida. E coisas nesse sentido, né? É interessante ver, tipo assim, como a gente como fora, assim, né? É claro que a gente, como sociedade, a gente não tá longe disso, né? A gente não está, como é que eu posso falar? Imune, né? A esse tipo de coisa.
Não, mas a gente continua fazendo. A gente continua fazendo, mantendo aqui. Quando eu digo que nós estamos lendo e começamos a entender sobre isso, é um passinho muito mínimo. Muito mínimo. A gente não está entendendo sobre essas coisas ainda. Tem muita coisa aí pra gente aprender sobre história. E daqui a alguns anos as pessoas estarão estudando a gente e também vão encontrar esses estereótipos no que estamos vivendo hoje.
Com toda certeza. É isso aí mesmo.
Alguém vai escutar esse podcast e vai falar, nossa, aquela ilha se achava, mas tava fazendo a mesma coisa.
Tadinha. A Ira vai estar lá se revirando no túmulo dela, meu Deus.
Como o pessoal era iludido em 2021, né? 2020, 2021, o pessoal tava iludido.
Não acredito nisso.
O pessoal que gerou 2020 tá se achando, né? E teve um 2020, né? Caraca. Enfim, né? A gente, cara, e aí a gente vai passar pelas sereias, né? A gente teria esses seres na China, né? Que você teria o clássico das montanhas e dos mares, né? Que seria uma compilação chinesa de geografia e mitologia datada do século 4 a.C., né? Seria a menção a um tal de povo tubarão, que seria encontrado nos outros manuscritos antigos. E aí eu fico só pensando na Ira. Ira, você gostaria de ser um povo tubarão?
Nossa, eu achei sensacional. Coincidentemente, esses dias eu tava lendo um livro de monstros da China e aí tinha esse tubarão lá. Claro que eu fiquei apaixonada por ele, né? Mas ele não tava nesse livro, ele não descrevia da forma que tá aqui na nossa pauta, mas eu não li mais sobre isso, tá, gente? Era só um livro com umas ilustrações e tava falando o que que era, e tava lá, eu não sabia que era uma sereia, no livro que eu tava vendo tava como monstro. A próxima sereia, né, que o André vai falar, que é do Japão, eu também não conhecia como sereia, eu conhecia como yokai, que é o ningyo, que seria o peixe humano, e ele também até tem uma forma estética, assim, tanto o da China quanto o do Japão, eles têm umas formas, assim, mais peixe do que ser humano e mais monstro, meio que um peixinho monstro ali, sabe? É só agora que eu fui saber que também se encaixa como sereias.
Tá vendo? É isso aí.
É porque eu acho que a gente já tem aquele imaginário da sereia ser metade humano, metade peixe, né? Daí quando a gente vai pra culturas que não tá tão entranhada na cultura ocidental, causa um, meu Deus, isso é um monstro, isso não é uma sereia. É, pra mim, eu, pelo menos quando eu vejo os yokais dos japoneses, eu fico, nossa, mas pode também fazer o paralelo com as coisas que a gente tem aqui, né? E por sinal, dona Ira, a senhora sempre me dá susto nos seus stories, que vira e mexe de madrugada, tem uns tubarão no meu Deus, mulher, esse tubarão na minha cara.
Ah, eu gosto mesmo de tubarão.
Fofinho tubarão, né, Ira? Nem parece que vai arrancar teu braço.
Ah, eu achei ele lindo.
Tem também a figura da sereia, que aparece em algumas tradições de alguns povos africanos, né? A gente tem a figura da Mami Wata, que é mãe d'água. É uma divindade das águas veneradas no oeste, no centro e no sul do continente africano. Também algumas regiões do Caribe, da América do Sul e do Norte, por causa da diáspora africana, né? Por causa do processo de tráfico, do povo preto, da escravidão. Às vezes também são espíritos masculinos, tá? E outras vezes surgem também como espíritos femininos. Essa figura da Mami Wata é venerada no Vodum do sudoeste da África, no voodoo do Haiti, na religião Yorubá e no voodoo da Louisiana. Ela tá profundamente enraizada na tradição dos povos Efique, Ibibiô e Anang. Falando da aparência dela, ela é descrita com um corpo de mulher da metade pra cima, um corpo de peixe ou de serpente da metade pra baixo. Também pode aparecer com um corpo completamente humano, dependendo, e sempre carrega com ela objetos caros, como pentes, espelhos, relógios. A figura dela também tem, às vezes, né, em algumas representações, uma cobra que representa os poderes dela de divinação ou a própria divindade, e essa cobra aparece ao redor do corpo dela. Eu confesso que eu não conhecia essa figura, né, antes de ter contato com a pauta. Existem histórias dela de ambos os lados do Atlântico. Existem histórias em que Mami Wata leva os seguidores ou pessoas aleatórias quando eles estão nadando ou navegando, e aí ela leva essas pessoas pro reino paradisíaco dela, que pode ser subaquático, às vezes aparece só como um reino espiritual, ou até ambos ao mesmo tempo. E se ela permitir que essas pessoas partam dos domínios dela, essas pessoas voltam pra terra firme com as roupas secas, e essas pessoas, elas voltam com uma nova compreensão, com um novo entendimento espiritual. Geralmente elas ficam mais ricas, mais atraentes, mais relaxadas, elas ficam mais relax depois dessa experiência, né?
Da hora! Você viu que por ser uma divindade e com a ficha do personagem muito melhor desenvolvida, muito melhor escrita, como já muda, né?
É bem interessante.
A sereia já é poderosa, manda na porra toda, faz o que ela quiser ou deixa de fazer, né? Não tô aqui pra amaldiçoar ninguém, eu tô aqui pra fazer justiça, pra fazer as coisas. Gosto assim.
Eu acho interessante, né, as figuras que eu conheço, evidentemente são da tradição Yorubá, da tradição de Orixá, que é a minha religião. A gente tem deusas como Iemojá, que é Iemanjá, Oxum, Obá, Olokun, Adjé. São todas deusas das águas, dos rios ou dos mares. Nem sempre elas são figuras visualmente associadas a essa figura de sereia, né, que a gente tem no imaginário, que é metade mulher, metade peixe. Tem algumas semelhanças. O reinado de todas elas é sob as águas, por exemplo. Tem Oxum, que carrega o Abebê, né, a bebê é o espelho dela, que é muito similar a Mami Wata nesse sentido, né? Que também carrega espelho, sempre tá com alguma riqueza, joia, esses objetos de ostentação mesmo, né? Tem Emojá, que inclusive, originalmente, em terras Yorubá. Terras Yorubá é mais ou menos ali onde hoje é a Nigéria e o Benin. E Emojá era uma divindade de rio, né? Originalmente, ela não era do mar. Ela era uma divindade do rio Ogum. Aqui nas Américas, também com a diáspora africana, que ela passou a ser uma deusa do mar. Lá também a gente vai ter do mar as deusas Adjé e Olokun, que são divindades mesmo de oceano, né, do panteão Yorubá. E Olokun é muito interessante, que ela é conhecida também pelo termo chamado Olowari, que é metade peixe e metade mulher. E ela é a rainha das partes mais profundas do oceano, né? Dos segredos profundos do oceano.
Muito bacana, muito interessante. E é muito bom ver também esse lance de você ser multifacetado, né? Você não tem um tipo de ser aquático, deidade aquática, né? Você vai ter diversas formas e fases, né? Que representa bem a complexidade da nossa relação com as águas, né? Isso é bem interessante vermos dessa forma, né? Mas é interessante que aqui são deidades, né? É um pouco diferente quando é só uma assombração ou coisa nesse sentido, né?
Pois é, aqui nesse caso elas realmente são deusas, né? Deusas e uhum. entidades. Eu não sei se Mami Wata tem esse status mesmo de deidade, né? Ou se ela é só uma entidade do mar, porque eu realmente não a conheço. Mas é engraçado como a ótica já muda, né? Como já muda de figura, assim. Ela não é uma alma atormentada, não é uma figura. Eu acho que reflete muito como a sociedade pensa, né? Essas figuras, assim, o reflexo da sociedade mesmo.
Sim, total.
Totalmente. As variações desses contos, desses mitos, né? Também vai acompanhando a nossa cultura. Deidades que são de origens africanas e de origens indígenas aqui, elas são sempre como proteção, como poder entre si, como poder entre pessoas. Quando a gente acompanha o nosso folclore, a maioria da origem é tudo defendendo aquilo que o homem branco estava destruindo. Quando a gente vai para outros países, né, como a gente estava falando, dos países asiáticos, em que eles tinham as suas lutas e as suas guerras, então eles têm outros símbolos para isso, e os yokais acabaram ficando ali, sabe? Como também fantasminhas ali, às vezes ajuda, às vezes nem tanto, mas eles têm uma personalidade mais neutra. Não é uma personalidade, apesar de serem esteticamente como monstros, nem sempre eles são personalidades amaldiçoadas ou fantasmas que estão ali para amaldiçoar as pessoas. Não, eles só são esteticamente diferentes daquilo que um imaginário tem.
E aí, gente, vocês acham que a gente tá falando muito de mitologia, muito de causos? Vocês acreditam que exista mesmo sereia?
Pô, mas aí varia muito, né, de como cada um fez. Olha a infinidade de definições de sereia que a gente tem. Tipo, acredita em qual sereia? Sereia o quê?
Ah, mas não quero saber, não. Aí agora com vocês se ferrem aí e se optem pela que vocês acharam mais legal. O que, que vocês acham? Vocês acham que existe?
Olha, lá em Registro, a gente diz que tem até o monstro do lago, que não é lago, que se chama Rio Ribeira. E como diz minha mãe, só quem mora ali já ouviu o Saci piar e sereia cantar.
Eita, rapaz. Porque, assim, a gente, por incrível que pareça, temos relatos de avistamento, sim, através das eras, né? Por exemplo, o Cristóvão Colombo, né, em uma de suas viagens, lá em 1493, ele alegou ter visto três sereias. Ele afirma que não seriam tão bonitas como conta as histórias, porque teriam traços masculinos em suas faces. Esse encontro também, o pessoal liga muito à questão dos peixes-bois, né? Existe muito essa relação de que ao navegar muitas vezes por rios, né? Nas Américas, né? Rios amazônicos, você tem... Não necessariamente precisa ser esse do Cristóvão Colombo, mas regiões que tem peixe-boi. O peixe-boi é muito associado à figura de sereias, né? Do pessoal chegar aqui, ver essa imagética no rio, o peixe-boi nadando e falar, caraca, uma sereia existe aqui. E é esquisitão, né? Então você teria um pouco dessa questão, né? Muitos também desses causos eram compartilhados por marinheiros e piratas que viam também como símbolo de mau agouro, né? Como alguns dos contos que a gente colocou aqui, né? E acreditavam que poderiam enfeitiçá-los, né? Em agosto de 2009, por exemplo, dezenas de pessoas alegaram ter visto sereias saltando das águas na Baía de Haifa e fazendo truques aéreos. A cidade israelense de Kiryat Yam ofereceu uma recompensa, inclusive, de $1 milhão pela comprovação da existência das criaturas. Olha que doido. E aí você tem também, em fevereiro de 2012, o trabalho em dois reservatórios do Zimbábue parou quando os trabalhadores se recusaram a continuar afirmando que sereias estariam afugentando eles de lá. E tal fato foi relatado pelo Samuel Sipepanikokmo, que na época era o ministro de recursos hídricos do país. Olha aí, cara. E aí você vai ter diversos desses relatos muito interessantes, né? Inclusive relatos de farsa, né? Você vai ter, por exemplo, a sereia de Fiji, que seria um suposto cadáver mumificado e que teria sido exposto em Londres em 1822 e mais tarde acabou migrando para os Estados Unidos. Quer dizer, não migrando, foi migrado, né? Mas no caso era uma farsa, né? É uma costura, meio que uma imagem mumificada com uma cauda de peixe costurada, né? Inclusive com um excelente episódio do Arquivo X da sereia de Fiji, né? Que ele tem aí um circo dos horrores e tal, e seria aí uma criatura talvez amaldiçoada e tal. Não vou revelar o que é no final do episódio. É um episódio muito divertido e é isso, mano. Temos diversos relatos aí, né? Inclusive, que é um relato que a Jay deve gostar muito, que é o do o documentário do Discovery Channel das sereias. Você lembra desse documentário, Jay?
Ai, Andrei. Eu vim aqui falar pra você que, além desse documentário muito informativo do Discovery...
Avisa que você tá sendo irônica. Tá bom, Jay?
Ai, tô sendo irônica, desculpa, gente. Mas agora eu não vou ser irônica, tá? Agora eu vou falar uma coisa séria. Que pode soar eu sendo believer, porque já aqui no último que eu participei eu fui totalmente não believer. Então, não é totalmente impossível que existam sereias. Por quê?
Eita, lá vem.
O nosso mar, ele não é tão antigo assim, né? Ele demorou pra ser formado, porque a gente sabe que o mar se formou por causa do resfriamento do nosso planeta. Mas só 50% das nossas águas provém desse resfriamento. Os outros 50% é tido que talvez tenha vindo de meteoritos.
Eita.
Exato. Então, muita coisa do nosso oceano pode ter vindo de outros lugares. Nosso oceano, ele pode completamente ser alienígena. Isso corrobora mais um pouco pelo fato da gente não conhecer nada no oceano, como a gente disse lá no começo do episódio. Isso por causa da pressão que tem, né? É muito difícil você ir para lugares muito profundos, então por isso que a gente não conhece tanto, a gente não tem tecnologia suficiente. Então, será que desde que tudo se formou aqui no nosso universo, será que não tem vida alienígena que aprendeu a viver nos nossos oceanos? E talvez um dia a gente vá descobrir? E talvez a gente esteja olhando para o lugar errado? A gente tá olhando para o céu e não para os mares para ver se tem alguma coisa alienígena?
Eita, rapaz. O que tu fumou, hein, Jay, antes de gravar, hein?
E é isso, eu vou deixar isso aí pra vocês pesquisarem, adentrarem. Não me chama na DM.
muito bom, gostei, cara. Imagina, então, seria uma parada meio aquele filme do James Cameron.
Mas é, se vocês pensarem, tipo, na questão de lógica, faz um pouco de sentido, né? Porque não tem como toda essa água que a gente tem ser só do resfriamento da... A gente tem muita água, nosso planeta é 70% de água. Não tem como ser só do resfriamento do planeta Terra. É, então, como o nosso planeta, ele recebeu, tanto que a nossa Lua, uma das teorias mais plausíveis da formação da Lua, foi que uma rocha muito grande se chocou com a Terra, a proto-Terra, e daí formou a Lua e Terra, né? Então, será que a gente não sofreu outras colisões e muita coisa ficou depositada aqui no nosso planeta? E a gente não conhece, a gente nunca... Acho que o buraco mais profundo que a gente já conseguiu cavar tem 8 quilômetros e foi feito na Rússia isso. Então, a gente não sabe o que tem debaixo da gente. Então, fica aí pra vocês.
Lá no Vale do Ribeiro, onde fica o Petar, que é um dos maiores parques de cavernas que tem no mundo e fica aqui no Brasil, a região tem 350 cavernas. Eu não conheci nem 1% disso ainda, de tão gigante que é. Mas uma das cavernas que eu conheci é uma caverna que ela é resultado de um movimento de placas tectônicas há milhões de anos, e aí houve esse movimento debaixo da Terra, onde algumas rochas que não eram então consideradas como da Terra subiram. E aí, depois que teve esse movimento, são várias cavernas e apenas uma lá da região, uma é uma caverna feita com um tipo de argila que não é nem aqui do Brasil. Tem muita gente, assim, a região, ela é cercada por 4 parques ambientais, então tem muita gente que vai pra lá pra estudar tanto biologia, agronomia, assim, porque é tudo campo de terra. E as pessoas que moram lá acabam, nem sempre elas conseguem se graduar devido às suas condições econômicas, suas condições culturais, mas todo mundo que mora ali conhece as histórias das cavernas, das suas formações, e conhece principalmente essa. E assim, é incrível, gente. Eu não sou formada disso, mas eu fui lá, eu vi, são rochas diferentes, elas não são lisas, elas são pretas, mas é assim, muito diferente, e foi por causa de um movimento assim. Não veio sereia, gente, eu não vi, né, não sei, mas seria interessante ter uma história que originasse disso também.
Muito bom.
É bem interessante, mas eu traria outro ponto. Gosto muito do ponto da Jay, acho interessante, mas eu ainda acho que os contos e mitologias de sereia está pra mim da mesma forma que o predador está nos filmes de terror. É a mesma coisa.
agora eu quero que você continue, vai. Agora você teve a curiosidade.
Elabore.
Qual que é a origem do predador nos filmes? O medo do estadunidense porque perdeu a guerra do Vietnã. Por que que ele perdeu a guerra do Vietnã? Porque ele se achava melhor, foi lá, os caras conheciam a terra, conheciam a mata, conheciam tudo e botou os americanos só pra correr. Quando os americanos chegaram nos Estados Unidos, que eles chegaram? Ai meu Deus, tinha um monstro lá e ele começou a matar tudo nós. Foi isso que aconteceu. Esse é a origem do predador. E eu adoro, gente. Eu adoro filme predador. Eu acho da hora porque é o medo do homem branco em fazer merda onde ele não deveria. Essa é real. E os caras levando toda a bandeirinha lá, bonitinho, mas a história é essa.
Eu concordo com a Ira.
Os contos de sereia, por mais que tenham algumas que são relacionadas à deidade, então, os contos da sereia, pra mim, a maioria é esse tipo de coisa. É o quê? O cara tava indo lá, pra ele, o mar, o céu, é tudo um mistério. E o que que a vida inteira a gente escuta? Nossa, que a cabeça de mulher é um mistério. Nossa, mulher, ninguém consegue desvendar. Você pega a revista lá, 10 dicas pra você desvendar a cabeça da mulher. E era isso que os caras pensavam. Os caras estavam há muito meses ali no mar, no navio, de gente doente, sabe, comendo o resto de comida muito tempo lá, e aí avistava qualquer coisa, sabe, às vezes o cara ia na borda do navio, ficou enjoado, caiu, morreu. Aí o que que se dizia? Não, é porque tem uma mulher chamando o cara ali. Não, não tem nenhuma mulher chamando o cara ali, entendeu? Ele tava alucinando, e é a mesma coisa que o predador, sacou? Não tinha nada lá, mas os criaram os caras no seu imaginário, no medo.
Não, mas é ficção, né?
Exatamente. Ah, mas aqui a gente vai passando de mitologia, isso também. Por isso que eu falei que pegando um apanhado desses de mitologia, de contos, é só uma historinha pro cara dormir. Não vou nem dizer boia, mas tá indo pro cara dormir, mano.
Tá, passou de ano. Muito bom, muito bom, muito bom. E que a Nadia, você não falou, né?
Não, eu só queria dizer que eu acho que essas histórias e esses seres, eles dizem mais sobre a humanidade enquanto o que a gente é por dentro, né? Como a humanidade pensa, as dinâmicas que ela vive e tal. Pode ver que em cada povo aí tem algumas mudanças, né? Embora, tipo, a ideia inicial, o eixo principal talvez se mantenha, né? Mas tem uma mudançazinha aqui e outra ali. Eu acho que fala muito mais sobre isso do que a evidência de que existe um ser desse literalmente, né? Externamente, do lado de fora. Acho que isso diz mais sobre nós por dentro, assim, né? Cada sociedade por dentro, do que, ah, existe uma sereia ou alguém viu uma sereia e dali partiu essa história, entendeu?
Sim, com certeza. Com certeza. Então é isso, gente. Alguém, será que esquecemos alguma coisa aqui? A gente comentou, deu bastante história. O que vocês acham, ouvinte? Vocês acham que tem sereia mesmo? Você já viu uma sereia, ouvinte? Momento pra você abrir seu coração aí pra gente.
Eu tô vendo duas aqui, maravilhosas.
Olha aí, ó. Tá puxando o saco da pessoa certa. Isso aí que eu digo. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Gostaria muito de agradecer esses comentários maravilhosos que acompanharam a gente essa noite. É isso, gente. Beijo no popô e aquilo. Não olhem para trás, porque vai ter a sereia predador atrás de você. Tomem cuidado.
Gente, essa sereia de Fiji, ela parece um manjubão, né? Eu tava vendo aqui um peixão seco, gigante. Horrível.
Qual sereia? Qual? Ah, nossa.
Ai,
eu acho que,
assim,
pra mim, o mais horrendo são as pessoas que tentaram fazer aparecer que existiam sereias,
que
né?
Que bagulho grotesco.
Tipo, pegando... mundofreak.com.br